sintonizam a Voz da América, transmitir em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, desta quarta-feira, 17 de março. Foi o dia em que forças britânicas e seus apoiantes abandonaram a cidade de Boston, cercada por forças de George Washington. Foi em 1776 e, quatro meses depois, era declarada a independência dos Estados Unidos. Hoje, aqui na capital americana, estamos com céu encoberto, lá fora, 9 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. O secretário da Defesa americano avisa que há o que chama de desafios sem precedentes por parte da China e Coreia do Norte. A polícia americana prendeu o homem suspeito de ter morto 8 pessoas, incluindo 6 mulheres asiáticas, no estado da Geórgia. Primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. A sociedade civil denuncia insuficiências nas propostas de alteração à Constituição que vão amanhã a debate no Parlamento. O ministro do Interior vai ao Cavento no meio de iniciativas para acalmar a situação nessa vila mineira, mas há ainda denúncias de perseguições. Fique connosco para o Gestas e outra reportagem da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, avisou que existem o que chamou de desafios sem precedentes por parte da Coreia do Norte e da China. Austin falava à chegada à Coreia do Sul, na companhia do secretário de Estado Anthony Blinken, depois de visitarem o Japão, onde discutiram questões de segurança relacionadas com aqueles dois países. O secretário de Defesa americano disse que, devido aos desafios sem precedentes da China e da Coreia do Norte, a aliança dos Estados Unidos com a Coreia do Sul nunca foi tão importante como agora. Entidades oficiais americanas confirmaram que a Coreia do Norte não respondeu a contactos estabelecidos por via diplomática. Em Tóquio, Austin e Blinken repetiram a necessidade da desnuclearização da Coreia do Norte. A polícia no estado americano da Geórgia diz que não há indícios de motivação racial no assassinato ontem de 8 pessoas em 2 locais de massagens na cidade de Atlanta. Fontes policiais disseram que o atacante frequentava locais de massagens com regularidade e tinha problemas sexuais. Um homem de 21 anos de idade, Robert Aaron Long, foi preso pouco depois durante uma perseguição policial. A Polícia Federal Americana, ou FBI, juntou-se entretanto hoje às investigações ao assassinato das 8 pessoas, incluindo 6 mulheres asiáticas, nesses 2 locais de massagens. O Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano disse que 4 das mulheres eram de origem coreana, mas as suas nacionalidades ainda não tinham sido confirmadas. A porta-voz da Casa Branca disse que o presidente Biden tinha sido informado durante a noite do ataque e acrescentou que o presidente está em contacto com a Câmara da Geórgia para qualquer ajuda do governo federal. O presidente americano Joe Biden acusou, entretanto, hoje o seu homólogo russo Vladimir Putin de ser um assassino e avisou que ele pagará o que disse serem as consequências se ficar provado que interferiu nas eleições americanas. Numa entrevista difundida hoje pela cadeia ABC, Biden foi questionado sobre se considerava Putin um assassino e respondeu afirmativamente. Um relatório dos serviços de informações americanos disse que Putin deu instruções para se prejudicar Biden na sua candidatura à Casa Branca em novembro passado. Moscovo já reagiu à entrevista de Biden e à acusação de Putin de ser um assassino, considerando as palavras do presidente dos Estados Unidos um ataque contra a Rússia. Vyacheslav Volodin, presidente da Câmara Baixa do Parlamento Russo, escreveu na conta de rede social Telegram que o ataque é uma histeria devido à impotência. Putin é o nosso presidente e um ataque contra ele é um ataque contra o nosso país, disse Volodin. O Kremlin também já rejeitou as acusações dos serviços de informações americanos sobre a interferência nas eleições presidenciais, considerando-as um pretexto para incentivar novas sanções económicas contra a Rússia. O Papa Francisco pediu hoje o fim da violenta repressão do exército do Myanmar, a antiga Birmânia, contra os manifestantes que se opõem ao golpe militar e onde pelo menos 200 pessoas já morreram devido à repressão aos protestos. O Papa disse que o sangue não resolve nada e que deve prevalecer o diálogo. Entretanto, uma das principais ordens de monges budistas em Myanmar disse ter suspenso todas as suas atividades, apelando ao fim da violência e o fim das prisões de civis desarmados. Por outro lado, a Associação de Ajuda a Presos Políticos disse, entretanto, que mais de 200 pessoas já foram mortas desde o golpe de Estado. A associação disse que só no domingo foram mortas 74 pessoas. Os países do chamado G7 ainda não chegaram a um acordo para aumentarem as reservas financeiras do Fundo Monetário Internacional para combater os efeitos económicos negativos da pandemia da Covid-19. A agência de notícias Reuters citou uma entidade governamental ligada às negociações, mas que não foi identificada, como tendo desmentido uma notícia dada pela agência de notícias japonesas que se tinha alcançado um acordo para um aumento em 650 mil milhões de dólares desses fundos para ajudar os países de baixo rendimento. Os ministros das Finanças do G7, as sete economias mais avançadas do mundo, deverão reunir-se na sexta-feira e esse deverá ser um dos temas em discussão. Entretanto, especialistas da Organização Mundial de Saúde recomendaram esta quarta-feira que os países continuem a usar a vacina AstraZeneca, mas disseram que estão a investigar a segurança da vacina depois de uma série de países ter suspendido o seu uso por receios dos seus efeitos. A OMS, o Regulador Europeu de Medicamentos e a própria AstraZeneca disseram repetidamente que a vacina é segura, depois de vários países terem relatado preocupantes ligações com coágulos sanguíneos ou hemorragias cerebrais de pessoas que receberam a vacina.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Assembleia Nacional inicia amanhã o debate, na generalidade, das propostas de alteração da Constituição de Angola anunciadas recentemente pelo Presidente João Lourenço. O nosso correspondente, Venâncio Rodrigues, diz-nos que académicos e membros de organizações de sociedade civil consideram, em parte, que a proposta peca por não envolver as comunidades e grupos etnolinguísticos de Angola e também por ignorar opiniões claras do eleitorado angolano sobre várias questões, como, por exemplo, a eleição do Presidente. Venâncio.
Francisco Dom Galberto, membro do Grupo de Monitoria dos Direitos Humanos de Angola, defende que o país precisa de uma revisão total da Constituição e não parcial, conforme a proposta do Presidente da República. Dom Galberto fala da necessidade de um referendo à Constituição, por entender que só desta forma é que as nações etnolinguísticas angolanas se vão sentir verdadeiros donos da sua terra.
Nunca houve um referendo que atinge todas as populações. Nós, em 1960, seguramos as armas, lutamos devido a sermos livres com as nossas terras. E que desta vez vão participar as nações linguísticas que se encontram nesse espaço Angola, para vermos que tipo de revisão constitucional, como é que é isso. Então, pedimos ao presidente João Lourenço que volte a rever as propostas. E desta vez nós pensamos que primeiro um referendo sobre a terra. Porque quando dizem que a terra é de Estado, na prática a terra, o Estado é o imperador, o Estado é o general, é o filho do elite, o deputado, do imperador, aqueles terceiros, né, ser angolanos ou não. Então há uma necessidade de uma revisão mais total de ponto a ponto da Constituição.
O setor no académico Nelson Domingos disse que a forma como as propostas de revisão foram apresentadas confirmam a tese segundo a qual as decisões do governo e do partido que o sustenta foram sempre desprovidas de diálogo para a construção de consensos. Para o académico angolano, grande parte dessas decisões são tomadas de cima para baixo por grupos que parecem desconhecer a realidade do país ou se revelam indiferentes às demandas dos angolanos.
As parcas vezes em que ocorreram as cotações da sociedade para a produção legislativa, conforme aconteceu com o pacote legislativo autárquico, as preocupações dos cidadãos foram maioritariamente desconsideradas. A proposta de revisão constitucional não responde aos principais desafios do país, pois ela ignorou, por exemplo, o anseio de os cidadãos escolherem o presidente da República separado da lista do partido. Não concebeu um órgão da administração eleitoral de fato independente. Em contrapartida, fortaleceu um órgão auxiliar do presidente da República. Não definiu a data para a realização das eleições autárquicas. Esvaziou as garantias dos juízes. Manteve o excessivo poder do presidente da República, tal como o poder de nomear os presidentes de outro órgão de soberania. Manteve a sobre-representação e a sub-representação eleitoral das províncias. Manteve um sistema de fiscalização do presidente da República, orientado pelo regimento da Assembleia Nacional, subordinando a Constituição a uma norma infraconstitucional.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Os confrontos no passado dia 30 de janeiro no Cafunfo, na Lunda Norte, que resultaram em várias mortes, estão, pelos vistos, a levar as autoridades angolanas a prestarem atenção às queixas e denúncias sobre a situação naquela parte da província da Lunda Norte e também sobre a atuação das forças de segurança. O ministro do Interior, Eugênio Laborinho, deslocou-se ao Cafunfo e uma decisão que parece já tomada é elevar a localidade ao estatuto de comuna, dando-lhe uma administração civil e, ao mesmo tempo, que eram anunciados programas de construção de infraestruturas. Há também declarações no sentido de levar a polícia a ser mais tolerante, conforme nos diz o Fernando Caetano.
Dirigindo-se ao efetivo, o ministro do Interior, Eugênio Laborinho, pediu tolerância, ponderação e altruísmo. Laborinho espera que os recentes acontecimentos registrados em Cafunfo não voltem a acontecer, mas que é preciso manter os níveis de prontidão em função das especificidades da província.
Apurar em primeira instância a exercer um ato de arroz, um ato educativo, sensibilizar a população, que sabe que há muitos interesses em jogo, há muitos estrangeiros, é uma área diamantista, é uma área mineira, que de fato concorre muitos estrangeiros, e aí, então, alguns comportamentos não são os nossos. E foram carregados para vistos novos comportamentos.
O comandante da esquadra da Polícia Nacional em Cafunfo, o inspetor-chefe Felisberto Bento.
Temos um trabalho também levado a cabo com as autoridades tradicionais, com as autoridades eclesiásticas e com as franjas juvenis que vivem aqui no setor de Cafunfo, pelo qual temos sido ouvido e é só para notar que a situação está controlada.
O governador da Lunda Norte, Ernesto Muangala, disse que o trabalho do seu ploro está virado na criação de condições para elevar Cafunfo à comuna.
Para que, do ponto de vista político-administrativo, tenhamos aqui a autoridade civil. Estamos a construir no município do Quango e, concretamente, aqui na localidade do Cafunfo, o Instituto Médio de Saúde, com 16 salas e laboratórios também no âmbito do PIM, assim como iniciou a obra de terraplanagem do troço Quango-Cafunfo-Luremo até fronteira, 200 quilômetros, o maior projeto da província da Lunda Norte, avaliado em 2 mil milhões e 100 milhões de kwanzas.
No entanto, a esquadra de Cafunfo foi reforçada com meios de patrulhamento na visita de Eugênio Laborinho àquela localidade. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Obrigado, Fernando. Entretanto, há que dizer que nos chegam informações de que apoiantes do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe estarão a ser alvo de perseguições por parte das autoridades tradicionais aliadas ao governo. E alguns desses apoiantes do movimento que luta pela autonomia da região estarão a ser expulsos das suas residências. Fiel Boala, secretário-geral do movimento, falou com o Armando Chicoca, que lhe pediu para dar exemplos específicos desses casos.
É no caso caso, precisamente, do Soba Mukinji, que expulsou alguns dos nossos membros no bairro, indo sofrendo em outros bairros.
Quais são os bairros?
Bairro Mukinji, principalmente. É um dos bairros também que foi expulso os nossos membros. É mesmo o empelador que tem que soltar essas pessoas que dessa organização, porque tem o pensamento de dividir o país, enquanto que nós não temos nada a ver com a divisão do país. Nosso pensamento é de autonomizar a região. Essa é a situação. Nos bairros também nos preocupa como é que o Estoga expulsando os membros, deixando as suas lavras onde vão sofrendo. O que é que isso vai dar com o tempo? Vai dar muitos problemas.
Procuramos ouvir as autoridades da Lunda Norte sem sucesso. Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
As ordens dos tribunais são, ou devem ser, para serem cumpridas. Este é, afinal, o princípio do primado da lei. Mas, pelos vistos, não é o que acontece. Um total de 24 trabalhadores, expulsos em 2007 por alegada injusta causa da empresa de diamantes Katoka, recorreram ao Tribunal Provincial de Luanda em 2008 e o tribunal deu-lhes razão. Mas, dizem os trabalhadores, o projeto Katoka recusa-se, até hoje, a aplicar a decisão do Tribunal de Luanda, que obrigava a empresa a reintegrá-los e a indenizá-los por danos provocados. E o Tribunal Supremo, dizem ainda os trabalhadores, ignora por seu turno o caso, dando assim cobertura a uma ação ilegal da empresa. Coco Mukuta.
Dos 24 trabalhadores expulsos em 2007 pela empresa de diamante Katoka, na Lunda Sul, 6 já faleceram e os familiares querem indenização a que têm direito. Segundo o porta-voz do grupo dos despedidos, Fernandes Mutondo, o projeto Katoka nega até hoje cumprir a decisão do Tribunal de Luanda, que sentenciou a empresa a indenizar os despedidos por ter sido um ato injusto e reintegrá-los. Tudo por estar a ser encoberto por entidades ligadas ao Tribunal Supremo.
Nós fomos ex-funcionários da empresa Katoka, expedidos em 2007, remetendo o nosso processo ao Tribunal de Luanda, Tribunal Provincial de Luanda, em 2008. Em 2009 foi julgado, condenado a empresa Katoka. A Katoka, sendo uma empresa que é cobertada desde lá, de 2009 até a data atual, a Katoka nem reintegrou os funcionários, nem paga a indemnização que é condenada pelo Tribunal de Luanda. Até a data não sabemos onde nos dirigirmos. Já remetemos o processo no Tribunal Supremo, uma vez que no Tribunal Supremo é onde existe o advogado da empresa Katoka. Então, nada surtiu efeito.
Outro trabalhador, Raimundo Sachinka, lamenta que desde 2007 que a vida vem se tornando cada vez mais difícil após o despedimento injusto a que foram vítimas.
Conforme o outro, nós não podemos, cada um vai ficar avaliado. A voz é mesmo essa. Nós estamos a sofrer neste momento. Neste momento, nós estamos a passar mal.
Tentamos, sem sucesso, contactar as entidades ligadas ao projeto Katoka. Coque Mukuta, Luanda.
O novo governador da província de Benguela, Luís Nunes, garantiu que a sua empresa de construção não será usada para obras vindas do orçamento da província. Luís Nunes, que substituiu Rui Falcão, já recebeu os detalhes sobre o estado dos diversos setores da governação da província. E claro está, um dos grandes problemas, a que o anterior governador já tinha feito referência, é a falta de recursos para lidar com grandes problemas. João Marcos.
O novo homem forte do Palácio da Praia Morena recorre a um velho ditado quando questionado sobre a falta de recursos para tanta necessidade. Um problema muito referenciado pelo seu antecessor.
Quando não se tem cão, caça-se com gato. É isso que vamos tentar fazer. Prometo que vamos mover montanhas para conseguir algumas coisas. Nós gostávamos de resolver os problemas no estalar de dedo, mas é impossível, né? Não é que a malta não queira.
Vai utilizar a Mata Paulo para fazer as grandes empreitadas.
A Mata Paulo está a fazer as empreitadas de âmbito nacional, não é da província. É mal da minha parte, do orçamento da província, utilizar as minhas empresas. Eu não faço isso.
Luís Nunes disse ser prematuro avançar para mexidas na equipa. Isto pouco depois de ter ouvido um conselho do ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Marci Lopes.
Quem não tiver acompanhar devidamente o seu esforço, seu empenho em fazer desenvolver a província, seu governador, não tem essas pessoas.
Apesar de acreditar em dias melhores, o governador cessante, Rui Falcão, acha difícil que se faça mais com o pouco.
Deus queira que ele seja capaz. Nós estamos aqui para ajudá-lo, sempre na perspectiva de termos uma Benguela melhor.
Num ato em que muito se falou de obras e empresas, o bispo da Diocese de Benguela, Dom António Francisco Jaca, lembrou que há um povo vulnerável a precisar de amparo.
Defender os pobres, defender os necessitados. Isso é importante, né? Que o governador não se ocupe só da cidade, mas também tem uma atenção particular para pessoas mais vulneráveis, aquelas que precisam da atenção da governação.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas outras emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também em FM. Vamos ter a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuem connosco, continuem com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Sexta-feira, dia 19, o Angola Saúde em Foco vai se estrear em direto. A nossa convidada é a doutora Manuela Miguel, mais conhecida por doutora Simba. Vamos falar de doenças de rins, especificamente a litíase renal. Não perca a oportunidade de participar. Envie o seu nome e o número de telefone para o nosso número em Angola, 932-348-698. E depois, durante o programa, nós ligamos para si. Portanto, Angola Saúde em Foco, em direto, na sexta-feira, a doutora Manuela Miguel, mais conhecida como doutora Silva. Foi criada no Luíge a Liga do Ambiente. É uma organização de ativistas que visa limpar e proteger o meio ambiente, não só no Luíge, mas também noutras províncias. Muniz Francisco.
O projeto que está em via de legalização tem como objetivo específico de definir os locais-alvos em estado crítico, caracterizar a situação de abate desordenado de árvores para exploração de madeira e carvão, incentivar e capacitar as populações em matérias de conservação ambiental. Leo Paz Kenyatta, um dos membros cofundador do projeto, disse que a associação vai atuar nas províncias do Istmo, Chico e Cabinda numa primeira fase.
A Liga do Ambiente, a partir de hoje, começa a trabalhar. Felizmente, não estaremos só apenas na província do Istmo, estaremos já também daqui alguns dias a trabalhar no Mochico. Lá temos um projeto de arborização e monitoria ambiental. São projetos que a administração local abraçou e há de financiar. Em Angola são três províncias que o abate das árvores está em grande escala. Falo da província do Mochico, Cabinda e Uíge.
Ainda para a província do Uíge, Kenyatta avançou que o projeto de monitorização será implementado nos municípios de Milunga e Bembe, que mais registram o abate desordenado de árvores para a produção de madeira.
Municípios estes que são os principais pontos de exploração de madeira na província. O projeto levará a cabo atos de manutenção das florestas e sensibilização comunitária, preservação ambiental.
Quanto ao município sede da província, foi identificado o Rio Candombe como o mais poluído da cidade, por isso constou da agenda de intervenção dos ativistas na primeira fase.
Estamos a falar de mais de 15 mil famílias, né? Conhecemos como, por exemplo, o projeto do Rio Candombe é um rio que circunda mais de três bairros. Então, estamos a falar quase de moradores desses bairros. Bem, primeiro, vamos sensibilizar as comunidades a fim de evitarem colocar o lixo nas valas de drenagem. Vamos avançar com o processo de limpeza, não é? Retirar todos os sacos plásticos do rio. O outro passo a seguir será a remoção, não é, das latrinas que aí foram colocadas pelos moradores. Então, vamos coordenar com as administrações, não é, e exigir que se coloque contentores em todas essas zonas.
Luísa para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano para fazermos contas à vida no que diz respeito à Liga dos Campeões, onde três equipas já passaram aos quartos de final e ainda faltam duas jornadas na fase de grupos. Uma dessas equipas é o Wydad Casablanca de Marrocos, no grupo C, que ontem empatou com o Oroya da Guiné-Conakry a 0 golos. Está no topo do grupo com 10 pontos. Nesse grupo está o Petra Atlético de Luanda, que já está com um pé na rua. Tem um ponto em último lugar. Empatou ontem com o Kaizer Chiefs, a Makosi, a 0 golos. O segundo lugar deverá ser discutido entre o Oroya e o Kaizer Chiefs. Apurado também para os quartos de final está o Esperance da Tunísia, no grupo D, que ontem foi ao Egito bater o Zamalek 1-0. Zamalek está agora em terceiro lugar com 2 pontos. Também já não deve ir a lado nenhum. O segundo lugar está praticamente nas mãos do MC Argel, que tem 8 pontos. Nos próximos 2 jogos basta-lhe um empate e passa. Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, da África do Sul, também já se qualificou. E de que maneira? Em grande estilo. 4 jogos, 4 vitórias. Ontem bateu em casa o Tu, Puissão, Mazembe, todo poderoso Mazembe, que afinal não é nada poderoso, está em último lugar no grupo B. Mas vá lá, ainda está tudo muito renhido na luta pelo segundo lugar. Al Hilal do Sudão tem 3 pontos. Belouizdad da Argélia também tem 3 pontos. E depois o Tupuissan, o Todo-Poderoso, com 2. Portanto, ainda pode qualificar-se. No grupo A é que está tudo por decidir. Simba da Tanzânia em primeiro com 10 pontos, seguido do atual campeão africano, o Al Ahly, com 7. Vita do Congo Democrático tem 4. E o último, o El Merrikh do Sudão, com 1 ponto. Hoje há jogos da segunda jornada da fase de grupos da Taça das Confederações. E hoje na Europa temos um grande jogo em perspectiva para a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol. Chelsea de Inglaterra recebe o Atlético de Madrid. Na primeira mão, Chelsea venceu por 1-0. Chelsea não perde há 12 jogos. E no campeonato inglês, subiu de 9º para 4º lugar, desde janeiro, quando o alemão Thomas Tuchel tomou conta da equipa. Atlético de Madrid está no topo do campeonato espanhol. Tem estado a perder pontos. E hoje tem que ganhar. Este vai ser bom. O outro jogo de hoje é para descansar. Bayern de Munique, campeão da Alemanha, campeão europeu, campeão do mundo, recebe o Lazio de Itália. Na primeira mão, Bayern ganhou, deu sova, 4-1. Hoje está à vontade, é para descansar. Ontem aconteceu o que todos sabiam que ia acontecer. Manchester City e Real Madrid passaram aos quartos de final. City bateu o Borussia Mönchengladbach por 2-0, o mesmo resultado da primeira mão. Real Madrid, Los Blancos, que haviam ganho por 1-0 o Atlanta na primeira mão, ontem ganharam por 3-1. E a Riverette e Atalanta. Basquetebol americano, NBA. Ontem, os líderes da Conferência Oeste, o Utah Jazz, bateram o Boston 117-109. Os líderes da Conferência Leste, Filadélfia, também ganharam. Bateram o New York Knicks, mas aí foi mais difícil, 99-96. Os atuais campeões, o Los Angeles Lakers, deram uma sova ao Minnesota, 137-121. O Atlanta Hawks jogou, ganhou, mas o angolano Bruno Fernando voltou a estar ausente. É assim a história do Bruno Fernando. Joga 1, 2 jogos, depois não joga, nem está no banco. Ontem a sua equipa bateu o Houston Rockets, 119-107. Atlanta Hawks, com ou sem Bruno Fernando, está em 7º lugar na Conferência Leste. Todos os dias na nossa página no Facebook Voa Português temos um tema e perguntas para os ouvintes debaterem. Hoje o tema é a notícia de que os Estados Unidos vão dar formação militar a fuzileiros moçambicanos, isto dentro de um programa de assistência de segurança para combater rebeldes islâmicos em Cabo Delgado. Acredita que esta vai ser a solução para o problema de Cabo Delgado? Em que outras ajudas ou ações o governo moçambicano deveria investir? São as duas perguntas que nós fazemos sobre esta questão. Já temos lá muitas respostas de ouvintes e aceso debate. Por exemplo, Nuno Santos Silva defende uma intervenção mais musculada. Carlton da Costa diz que isso só vai piorar a situação porque os Estados Unidos têm muitos inimigos terroristas. Nemanja Selemana diz que o governo deve dar capacidade e empregos aos jovens para resolver o problema. Qual a sua opinião sobre a presença de instrutores militares americanos em Moçambique? Vá à nossa página no Facebook. Participe. Dê a sua opinião. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, escuta a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel, a sua companhia, que desejam-lhe boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, o secretário de Defesa americano avisa de desafios sem precedentes da China e Coreia do Norte. A polícia diz que não houve motivações raciais no assassinato de mulheres asiáticas na cidade de Atlanta. Um homem foi preso. Papa Francisco pede o fim da violência em Myanmar. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp, +1 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. Momento para notícias aqui na Voz da América, João Santa Rita.
O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, avisou que existem o que chamou de desafios sem precedentes por parte da Coreia do Norte e da China. Austin falava à chegada à Coreia do Sul, na companhia do secretário de Estado, Anthony Blinken, depois de visitarem o Japão, onde discutiram questões de segurança relacionadas com aqueles dois países. O secretário de Defesa americano disse que devido aos desafios sem precedentes da China e da Coreia do Norte, a aliança dos Estados Unidos com a Coreia do Sul nunca foi tão importante como agora. Entidades oficiais americanas confirmaram que a Coreia do Norte não respondeu a contactos estabelecidos por via diplomática. Em Tóquio, Austin e Blinken repetiram a necessidade da desnuclearização da Coreia do Norte. A polícia no Estado americano da Geórgia diz que não há indícios de motivação racial no assassinato ontem de 8 pessoas em 2 locais de massagens na cidade de Atlanta. Fontes policiais disseram que o atacante frequentava locais de massagens com regularidade e tinha problemas sexuais. Um homem de 21 anos de idade, Robert Aaron Long, foi preso pouco depois durante uma perseguição policial. A Polícia Federal Americana, ou FBI, juntou-se entretanto hoje às investigações ao assassinato das 8 pessoas, incluindo 6 mulheres asiáticas, nesses 2 locais de massagens. O Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano disse que 4 das mulheres eram de origem coreana, mas as suas nacionalidades ainda não tinham sido confirmadas. A porta-voz da Casa Branca disse que o presidente Biden tinha sido informado durante a noite do ataque e acrescentou que o presidente está em contacto com a Câmara da Geórgia para qualquer ajuda do governo federal. O presidente americano Joe Biden acusou, entretanto, hoje o seu homólogo russo Vladimir Putin de ser um assassino e avisou que ele pagará o que disse serem as consequências se ficar provado que interferiu nas eleições americanas. Numa entrevista difundida hoje pela cadeia ABC, Biden foi questionado sobre se considerava Putin um assassino e respondeu afirmativamente. Um relatório dos serviços de informações americanos disse que Putin deu instruções para se prejudicar Biden na sua candidatura à Casa Branca em novembro passado. Moscovo já reagiu à entrevista de Biden e à acusação de Putin de ser um assassino, considerando as palavras do presidente dos Estados Unidos um ataque contra a Rússia. Vyacheslav Volodin, presidente da Câmara Baixa do Parlamento Russo, escreveu na conta de rede social Telegram que o ataque é uma histeria devido à impotência. Putin é o nosso presidente e um ataque contra ele é um ataque contra o nosso país, disse Volodin. O Kremlin também já rejeitou as acusações dos serviços de informações americanos sobre a interferência nas eleições presidenciais, considerando-as um pretexto para incentivar novas sanções económicas contra a Rússia. O Papa Francisco pediu hoje o fim da violenta repressão do exército do Myanmar, a antiga Birmânia, contra os manifestantes que se opõem ao golpe militar e onde pelo menos 200 pessoas já morreram devido à repressão aos protestos. O Papa disse que o sangue não resolve nada e que deve prevalecer o diálogo. Entretanto, uma das principais ordens de monges budistas em Myanmar disse ter suspenso todas as suas atividades, apelando ao fim da violência e o fim das prisões de civis desarmados. Por outro lado, a Associação de Ajuda a Presos Políticos disse, entretanto, que mais de 200 pessoas já foram mortas desde o golpe de Estado. A Associação disse que só no domingo foram mortas 74 pessoas.
O Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde recusou o recurso de defesa do enviado especial da Venezuela, Alex Saab, contra a decisão do Tribunal da Relação do Parlamento, que a 4 de janeiro determinou a sua extradição para os Estados Unidos, onde é acusado de lavagem de dinheiro. Na deliberação dada a conhecer nesta quarta-feira, os juízes do Supremo Tribunal determinaram confirmar a autorização judicial para a extradição do recorrente para os Estados Unidos, mas determinaram que a extradição, que ora se autoriza, é para que o extraditado seja sujeito ao procedimento criminal por um único dos crimes que lhe são imputados, em conformidade com a garantia oferecida pelo Estado recorrente. Um empresário que é natural da Colômbia, mas um colaborador próximo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que lhe deu o estatuto de enviado especial, foi detido a 12 de junho de 2020 na Ilha do Sal, a caminho do Irão, onde, segundo ele, pretendia negociar a compra de alimentos para Caracas, como forma de contornar as sanções dos Estados Unidos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Vamos agora à reportagem e começamos em Moçambique. Analistas dizem que o início da formação de fuzileiros moçambicanos por instrutores americanos tem o potencial de preparar terreno para outro tipo de intervenções dos Estados Unidos em Cabo Delgado, isto no contexto da luta contra o extremismo islâmico. A partir de Maputo, reporta Ramos Miguel.
Após o anúncio feito pelo governo dos Estados Unidos relativo ao início do programa de formação de fuzileiros moçambicanos para ajudar a combater o terrorismo em Cabo Delgado, a constatação imediata é que os americanos aumentaram a sua presença em Moçambique. No passado, o governo norte-americano ofereceu equipamentos militares, habitualmente em segunda mão, e auxílio humanitário, mesmo no âmbito militar. É uma nova fase que está a começar, considera o analista Fernando Lima, acrescentando ser relevante o fato de o governo norte-americano estar a colocar 12 instrutores paraquedistas em Moçambique.
Claramente, uma tomada de posição em relação a Cabo Delgado. Isto é complementado pela declaração que tinha feito antes, identificando o líder do ISIS em Moçambique, e também mostra em termos práticos que não fica apenas pelas declarações formais, quer de facto apoiar Moçambique nesse combate à violência em Cabo Delgado.
Certamente, a partir desta formação de fuzileiros moçambicanos, assistiremos a outras intervenções norte-americanas de Moçambique e, para mim, essas eventuais intervenções são bem-vindas, realizou o analista Raul Domingos, que explica porquê.
Estamos a falar de uma potência que não só tem os meios logísticos como um conhecimento, uma experiência de lidar com o terrorismo, e nós precisamos também de aprimorar os nossos conhecimentos nesta área. Portanto, este casamento das Forças Armadas de Moçambique com as Forças Armadas Americanas, o trazer o conhecimento, eu acho que não vem apenas o conhecimento, mas também a tecnologia. E nós vimos que o terrorismo é desaplicado, até se usavam drones. Portanto, para fazer um contra-ataque eficiente, nós temos que ter esses meios. Não podemos continuar com a capa aparecendo atrás dos terroristas que usam drones.
Por certo, o analista Carton Cadeado entende que o fato de o governo norte-americano ter considerado organização terrorista o grupo armado que tem estado a atacar a província de Cabo Delgado e o início da formação de fuzileiros é uma indicação de que os Estados Unidos querem elevar a sua presença militar em Moçambique.
Daqui para frente, algum passo que vai ser dado. Um fim eventual elevar a sua presença securitária em Moçambique.
Para o analista Boris Namir, os americanos já estão em Moçambique porque temos aqui as forças de operações especiais, mas claramente a presença de instrutores norte-americanos é fundamental no combate ao terrorismo em Cabo Delgado.
Não temos formação especial em combate ao terrorismo, também porque não tínhamos terrorismo. Mas os Estados Unidos já vêm lidar com esse tipo de problemas há muito tempo. E a melhor coisa é formar moçambicanos para ser os próprios moçambicanos a combater, do que trazer estrangeiros, por mais que sejam de país irmão. Nessas coisas de guerra, relações entre Estados, não há irmandade aí, né? Então, a melhor coisa é formar moçambicanos para os moçambicanos combater. E essa é só mais uma formação. Na verdade, já havido várias formações. Os moçambicanos foram formados no Quênia, foram formados na África do Sul, foram formados aqui mesmo na Moçambique, por especialistas cidadãos. Então, essa é mais uma formação para fazer face ao problema que o país enfrenta.
Entretanto, há quem considere que as autoridades moçambicanas, que sempre se opuseram à presença de forças estrangeiras de Moçambique, estão agora a mostrar alguma abertura relativamente a este assunto com a vinda de instrutores norte-americanos. Contudo, Fernando Lima diz que não vê as coisas nessa perspectiva porque, apesar de as declarações do governo não terem sido muito claras nesse aspecto, Moçambique, numa primeira fase, disse que não queria aeroportos externos de combate.
Mas nunca disse que não à formação militar. Ora, esta presença americana é claramente formação militar. Não obstante, e em termos práticos, o facto de ter uma pequena força no terreno, isso habilita os Estados Unidos e as suas forças armadas a ter uma melhor percepção do que se passa em Cabo Delgado, do tipo de desafios de natureza militar que encontra em Cabo Delgado e, claramente, prepara potencialmente o terreno para outro tipo de intervenções em Cabo Delgado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Cidadãos da Guiné-Bissau, radicados em Cabo Verde, pedem apoio do governo do seu país no sentido de interceder junto do homólogo do arquipélago para a flexibilização das exigências de documentação para a legalização e renovação do cartão de residência. Preocupações que foram levantadas durante o encontro com a ministra de Negócios Estrangeiros e Comunidades, Suzy Barbosa, realizado no final da tarde desta terça-feira na cidade da Praia, a partir de onde reporta o Eugênio Teixeira.
Numa reunião muito participativa e com momentos de alguma tensão, tendo em conta que a delegação ministerial quis impedir os participantes de fazerem fotos e vídeos live na sala, os imigrantes guineenses levantaram várias preocupações que os afligem em Cabo Verde, sem perder de vista a falta de condições na Guiné-Bissau e abertura para que os quadros e empresários possam regressar e investir localmente. Domingos Pereira, residente desde 1979 no arquipélago, diz que não se deve apenas passar a ideia de imigrantes coitadinhos e o Estado afirmar que não tem condições para os ajudar. Fala da necessidade de se criarem condições efetivas para que haja estabilidade, governação séria e competente, abrindo canais para a colaboração de muitos filhos no estrangeiro.
A justificação dada pela senhora ministra relativamente à falta de verba, de recursos para financiamento de estudos, tanto de bolseiros. Nós precisamos de investir na educação de Guiné e não se pode dar ao luxo de ter um chefe de Estado a esbanjar dinheiro com aluguer frequente, quase todos os meses, de jatos privados, para satisfazer caprichos pessoais e não ter recursos para o financiamento da educação.
A ministra Suzy Barbosa prometeu ver a possibilidade junto das autoridades cabo-verdianas na resolução de alguns problemas, nomeadamente os relacionados com as documentações para a legalização e renovação da residência. Sobre outras preocupações levantadas, Barbosa diz que a Guiné-Bissau é um país livre e aberto para receber qualquer filho que queira regressar.
Nós temos uma política de investimento que incentiva, sobretudo, os guineenses a virem, e é o que tem estado a acontecer. Só não vem para a Guiné-Bissau quem não quer. A Guiné-Bissau é um país livre, aberto e que todos são bem-vindos.
No que toca a apoios aos estudantes, a ministra dos Negócios Estrangeiros diz que, de momento, o Estado não consegue apoiar com bolsas de estudo os jovens radicados nas várias comunidades imigradas.
A nossa preocupação neste momento é dar estabelecimentos de ensino no país e depois, quando passamos essa fase, já pediremos como também conseguir bolsas para quem já está na diáspora.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continuamos na Guiné-Bissau, um país que tem registado nos últimos meses ameaças e agressões contra jornalistas. A situação, reporta o Lassana Kassamá, agravou-se na última semana com o sequestro e espancamento dos jornalistas António Ali Silva e Adão Ramalho, da Rádio Capital.
Na sequência dos últimos acontecimentos, o Sindicato Nacional dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social garante à Voz América que vai intentar uma queixa-crime contra o Estado da Guiné-Bissau. Mas a questão que se coloca de imediato é saber até que ponto deixará de haver uma comunicação social crítica no país perante as limitações impostas pelas atuais autoridades políticas. Uma questão cuja resposta nos levou ao encontro de algumas vozes da mídia guinense. Não obstante reconhecer o atual quadro de terror que se assiste contra os homens da comunicação social na Guiné-Bissau, a vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Fátima Chuma Camara, mantém a firmeza da classe.
Não vai fazer com que nós recuarmos naquilo que é a nossa responsabilidade. Não é segredo para ninguém que os profissionais da comunicação social na Guiné-Bissau estão a exercer a profissão num ambiente de muita perturbação, num ambiente de terror, de mentiras, de calúnias.
Face ao quadro político vigente, o jornalista e editor do semanário Última Hora, Sabino Santos, disse não estar otimista que a situação muda a favor da imprensa a curto prazo.
Porque, infelizmente, há falta de seriedade por parte do poder político.
Para Tiago Seide, editor-chefe da Capital FM, não se pode falar da democracia sem uma imprensa livre.
Não se pode admitir num Estado que se diz ser de direito como o nosso, que um jornalista seja agredido, raptado, espancado à luz do dia, sem que as forças de segurança que estão no terreno, vendo estes terroristas encobertos, digamos, de um sentimentalismo de proteção do poder instalado, não sejam presos.
Mas Fátima Chumá Camará, jornalista da Rádio Pública Guinense, igualmente vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, apesar de reconhecer a precariedade laboral que os jornalistas estão a enfrentar, acredita que as coisas podem mudar mantendo a máxima, segundo a qual a esperança é a última a morrer.
A esperança é a última coisa que morre. Temos que continuar a acreditar. Sabemos que não é nada fácil. A nossa profissão está assaltada por pessoas que não têm sequer a mínima noção do que é ser jornalistas, os ditos jornalistas militantes. Isto está a minar de que maneira esta profissão nobre.
Cresce em risco os exercícios jornalísticos na Guiné-Bissau, defendem homens da imprensa guinense. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Ainda neste contexto de liberdade de imprensa, na nossa terceira meia hora de emissão, iremos a Moçambique, um país que preparou uma nova proposta de lei de radiodifusão que está a ser alvo de debate e também a sociedade civil a levantar críticas. Adriano Novunga é um dos nossos convidados nesta página.
A revisão da lei de radiodifusão é tão necessária quanto urgente, tendo em conta as transformações causadas pelas novas tecnologias de informação e comunicação. A atual legislação em vigor em Moçambique limita-se às formas tradicionais de fazer rádio e televisão. Com a evolução tecnológica, hoje é possível fazer rádio e televisão usando as novas tecnologias de informação e comunicação. Isso carece de regulação. A grande questão que se coloca é como é que isso será regulado. Há um potencial risco de a nova legislação coartar as liberdades e direitos em vigor no país.
Adriano Novunga, investigador e diretor do Centro de Democracia e Desenvolvimento, falando da nova legislação de imprensa em Moçambique. Na agenda africana, também conversamos com o jornalista inglês Tom Boca, que foi recentemente expulso de Moçambique.
Eu fui expulso de Moçambique. Não sei exatamente porquê, mas o que é certo é que não foi por causa dos motivos burocráticos que foram inventados pela Gabinete de Informação. Deve ter tido a ver com as reportagens que eu fazia. Então, se isso aconteceu comigo, deve ser ainda mais complicado para moçambicanos que o regime não pode expulsar, então devem encontrar outros meios de os silenciar quando acham necessário.
Era Tom Boca, jornalista inglês que trabalhou em Moçambique. Ele é um dos nossos convidados na página Agenda Africana, na nossa terceira meia hora de emissão, dentro de sensivelmente 20 minutos, aqui na Voz da América. E vamos concretamente a Nampula, ao encontro da nossa correspondente Adina Soalehe.
30 anos
anos depois, os ex-trabalhadores da extinta empresa estatal Avícolas vão receber os seus ordenados, indenizações e pré-avisos de que têm direitos na sequência da privatização da empresa nos anos 90. Desde 2016, os ex-trabalhadores vinham pressionando o governo com a realização de greves no edifício da Direção Provincial da Agricultura para que este pagasse os valores de que tinham por direito. Mas só em 2019, depois de várias negociações, o governo reconheceu o direito dos ex-trabalhadores, tendo aprovado no ano passado um orçamento de 46 milhões de meticais para pagá-los. O processo do pagamento iniciou esta segunda-feira, com o objetivo de abranger os pouco mais de 500 trabalhadores, incluindo os herdeiros dos trabalhadores falecidos. O diretor dos Serviços Provinciais de Agricultura em Nampula, Jaime Chisico, disse que o pagamento aos ex-trabalhadores vai durar 11 dias e vai abranger herdeiros e os que, por algum motivo, o nome não consta na lista, será mediante ao comprovativo.
Temos perto de 11 dias para pagarmos a todos os ex-trabalhadores. Vão ser considerados também aqueles que são herdeiros, mediante a apresentação de comprovativo de que são, de facto, herdeiros. Mesmo aqueles que, por qualquer motivo, os seus nomes não constem nas listas, mas que se prove que eles são, de facto, ex-trabalhadores, esses vão ser pagos. Mas é bom aqui afirmar que este processo iniciou, como eu dizia, em 2006. Então temos arquivos já dos ex-trabalhadores. Esses 572 que vão ser pagos já estão identificados, já existe uma lista.
Os ex-trabalhadores respiram de alívio porque têm os seus direitos repostos. Maria Isabel entrou na empresa com 18 anos de idade, na área de estatística. Ela foi uma das primeiras pessoas a receber o seu dinheiro, 84 mil meticais, e partilhou que o grupo já estava cansado de exigir e hoje é só alívio.
Durante o tempo de reivindicação passamos muita coisa, sentamos no jardim durante 2006 até agora, reuníamos no jardim todas as quintas-feiras. Acabamos mudando para a agricultura, sentamos na sombra, na rua, no sol, na chuva, durante um ano, a batermos latas. Foi difícil. Foi muito difícil. Mas é assim, agradecer a Deus, agradecer o governo, em particular o diretor da agricultura e meu chefe Pereira, da Comissão ADOC, que tanto batalhou, passou por muita coisa. E graças a Deus, hoje estou aqui.
Maria afirmou que o tempo que levou para disponibilizar o dinheiro atrasou alguns planos da sua vida, como a formação de seus filhos, mas apesar disso, agradece. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Aqui nos Estados Unidos, os legisladores tendem a encontrar soluções para um número crescente de menores migrantes desacompanhados que chegam à fronteira com o México. Ana Guedes.
A pelo menos 40 crianças detidas nestas tendas na fronteira Estados Unidos-México, apenas alguns dos estimados 4.200 menores desacompanhados que sobrecarregam as autoridades americanas nas últimas semanas, colocando a administração Biden na defensiva. Alejandro Mayorkas é secretário da Administração Interna.
We did not expel them.
Não os expulsamos como fez a administração Trump. Recebemos essas crianças e colocámo-las sob os cuidados e custódia dos serviços humanos e de saúde, até que possam ficar entregues à custódia de um dos pais.
O recente aumento na fronteira pode ser devido em parte à percepção que, sob o novo governo Biden, a América agora é mais receptiva aos requerentes de asilo. A Agência de Gestão de Emergências entrou em cena para ajudar. Jen Psaki é secretária de imprensa da Casa Branca.
Esta é uma das etapas que o presidente sentiu que ajudaria, não para se tornar uma solução final, mas ajudar a agilizar o processamento, a garantir que as pessoas que cruzam a fronteira tenham acesso à saúde e assistência médica. Obviamente, os números são enormes. Este é um grande desafio.
Republicanos que visitam a fronteira dizem que Biden agravou o problema. Alguns alegam que as suas políticas permitem que suspeitos terroristas entrem nos Estados Unidos. Kevin McCarthy é líder da minoria maioria republicana na Câmara dos Representantes.
A saúde desta nação, a segurança e a proteção dos americanos e nossa fronteira é tarefa do Presidente. A saúde desta nação, a segurança e a proteção dos americanos são funções do Presidente.
Será ainda mais difícil encontrar a solução de longo prazo para o longo debate sobre imigração. Os democratas da Câmara devem aprovar esta semana projetos de lei que protegeriam da deportação trabalhadores agrícolas e imigrantes sem documentos trazidos para os Estados Unidos quando crianças. Duas pequenas partes do plano de reforma de imigração de Biden que forneceria estatuto legal para a maioria dos 11 milhões de imigrantes que vivem na sombra. Bob Menendez é senador democrata.
Isso modernizará o nosso sistema, oferecerá um caminho para a cidadania, para as pessoas que trabalham duro nas nossas comunidades, reunirá famílias e aumentará as oportunidades de imigração legal.
Mas essa legislação abrangente não tem hipótese de aprovação no Senado, onde os democratas detêm a menor das maiorias e muitos republicanos rejeitam o que consideram amnistia para os indocumentados, analista Norm Ornstein.
Há propostas sobre a imigração que podem passar com apoio bipartidário. E DACA está certamente no topo dessa lista. Tem havido um amplo apoio bipartidário para os sonhadores. As questões mais complicadas são as que envolvem segurança na fronteira diretamente e um caminho para a cidadania para pessoas que estão nos Estados Unidos por um período importante de tempo.
A liderança do Senado diz que os dois projetos menores da Câmara serão votados em abril.
No Quênia, a indústria do cultivo do chá, uma das maiores do mundo, enfrenta perdas de postos de trabalho depois de um tribunal em janeiro ter decidido contra a tentativa de um sindicato de proibir as máquinas de colheita de folha de chá. Os trabalhadores temem que as máquinas ocupem os seus empregos, enquanto os proprietários das fazendas de chá afirmam que a mecanização tornará a indústria mais produtiva.
A colheita das folhas de chá no Sindrome do Chá, do Quênia, no Vale do Rift, tradicionalmente é feita à mão. Diz que essa prática de mão de obra intensiva garante que a região produz chá de alta qualidade, que está entre os principais geradores de divisas do país. Mas agora as máquinas estão a substituir o trabalho humano nas plantações de chá. Zipporá, um sério, perdeu o emprego de colher folhas de chá por causa das máquinas de colheita.
Eles trouxeram máquinas. A maioria dos campos em que trabalhávamos foi entregue a máquinas e tratores. Agora, pessoas que arrancam chá com as mãos, estamos desempregadas.
Onsério era uma das centenas de funcionários de uma plantação de chá em Carichó, cerca de 270 km a oeste, Nairobi. O sindicato que representa trabalhadores como ela afirma que as perdas de empregos devem aumentar. Jared Momania é sindicalista.
Antes da introdução das máquinas, só em Beaumont tínhamos mais de 50 mil funcionários. Mais de 50 mil funcionários. Enquanto estamos a conversar, posso dizer que o número está entre 5 mil e 7 mil.
Multinacionais do Cinturão de Chá argumentaram na justiça que as máquinas de colheita ajudarão a reduzir os custos de produção em mais de metade, tornando o produto mais competitivo no mercado mundial. Mas os sindicalistas dizem que a mecanização tem um alto custo humano, com cerca de 10 mil pessoas já admitidas, antes mesmo do recente verdicto do tribunal a favor das empresas de chá. Para uma região que depende do rendimento dos trabalhadores do chá, os líderes comunitários como Jones Mutai dizem que o impacto e uma perda ainda maior de empregos será terrível.
A insegurança torna-se um grande problema. Os jovens empregados descarregarão as suas frustrações sobre os ricos e os ricos suportarão o fardo de toda a comunidade.
Apesar da possível perda de empregos, a Associação dos Professores de Chá do Quênia afirma que abraçar a mecanização é a única maneira de manter o setor vivo. Apolo Chiari representa a associação.
Uma máquina, o seu custo de produção é de cerca de 40% menor do que se usarmos uma máquina manual num hectare de terra. Então vimos que somos capazes de equilibrar o custo de produção, conseguimos aguentar-nos o negócio, podemos assegurar a continuidade dos negócios para os demais trabalhadores que empregamos.
A associação acrescenta que as máquinas nunca substituirão a necessidade de trabalho humano nas fazendas de chá.
Washington DC, tempo para o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano para fazermos contas à vida no que diz respeito à Liga dos Campeões, onde três equipas já passaram aos quartos de final e ainda faltam duas jornadas na fase de grupos. Uma dessas equipas é o Wydad Casablanca de Marrocos, no grupo C, que ontem empatou com o Oroia da Guiné-Conakry, 0 golos. Está no topo do grupo com 10 pontos. Nesse grupo está o Petra Atlético de Luanda, que já está com o pé na rua. Tem um ponto em último lugar. Empatou ontem com o Kaiser Chiefs, a Makosi, a 0 golos. O segundo lugar deverá ser discutido entre o Oroia e o Kaiser Chiefs. Apurado também para os quartos de final está o Esperance da Tunísia, no grupo D, que ontem foi ao Egito bater o Zamalek, 1-0. Zamalek está agora em terceiro lugar com 2 pontos. Também já não deve ir a lado nenhum. O segundo lugar está praticamente nas mãos do MC Argel, que tem 8 pontos. Nos próximos 2 jogos basta-lhe um empate e passa.
Hoje foi destaque nas notícias. O secretário de Defesa americano avisa de desafios sem precedentes na China e Coreia do Norte. E polícia diz que não houve motivações raciais no assassinato de mulheres asiáticas na cidade de Atlanta, também aqui nos Estados Unidos. Um homem já foi preso. E assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington DC, com produção de Mariano Bartolomeu e apresentação de Amancio Miguel.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 17 de março. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet da nossa página voaportugues.com. Também na internet, mas nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E para comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade mundial, o secretário de Defesa dos Estados Unidos avisa para desafios sem precedentes da China e da Coreia do Norte. Polícia diz que não houve motivações raciais no assassinato de mulheres asiáticas na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Papa Francisco pede o fim da violência em Myanmar. Quarta-feira na Voz da América, hoje é dia da agenda africana. Mais à frente, vamos falar sobre a imprensa em Moçambique, uma nova proposta de lei no Parlamento. Enquanto isso, na Guiné-Bissau, o deputado e líder da bancada parlamentar da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, Marciano Indi, diz ter escapado hoje a uma tentativa de rapto por parte de elementos da Polícia de Intervenção Rápida em Safim, onde ele mora. Ele contou que por volta da zero hora, uma viatura da Presidência da República e da Polícia de Intervenção Rápida, com 12 homens, pararam em frente à casa dele e foi um grupo de jovens que impediu que ele fosse sequestrado. Para Indi, as atuais autoridades guineenses não garantem a segurança dele e pedem a intervenção da comunidade internacional, em particular da CDAO, enquanto deputado do Parlamento daquela organização regional. A Voz da América contactou o Gabinete de Comunicação da Presidência, que recusou comentar o assunto, enquanto o Ministério do Interior prometeu uma reação para mais tarde. Em maio do ano passado, Indi tinha sido sequestrado e espancado. Em Cabo Verde, o Supremo Tribunal de Justiça recusou o recurso de defesa do enviado especial da Venezuela, Alex Saab, contra a decisão do Tribunal de Relação de Barlavento, que determinou a sua extradição para os Estados Unidos, onde é acusado de lavagem de dinheiro. Na deliberação, dada a conhecer nesta quarta-feira, os juízes da relação judicial para a extradição de Saab.
um dos muitos crimes que lhe são imputados, em conformidade com a garantia oferecida pela justiça americana. O advogado-geral de Almeida, que integra a equipa de Saab, confirmou a decisão e, numa nota enviada à Voz da América, o gabinete do advogado espanhol Baltasar Garçon, que lidera a equipa de defesa, disse que vai recorrer ao Tribunal Constitucional. Em Angola, como a Voz da América anunciou ontem, a Associação de Juízes criticou a proposta de revisão parcial da Constituição da República, que vai a votos amanhã no Parlamento, e considerou que comporta recuos que constituem uma verdadeira ameaça ao Poder Judicial. Para os juízes, a proposta como está repercutirá na fragilização enquanto instituições que administram a justiça, segundo a vice-presidente da Associação, Miriam Macedo, que, no entanto, revelou hoje que o governo convidou os juízes a enviarem propostas para o setor. Quarta-feira, Voz da América, hoje é 17 de março. Abrimos a página Agenda Africana, rubrica assinada hoje pelo Amâncio Miguel, que aborda hoje um pacote apresentado pelo governo no Parlamento moçambicano em torno de uma nova lei de radiodifusão que está a provocar muita polémica.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O relatório Liberdade no Mundo 2021 da organização não-governamental Freedom House, aqui dos Estados Unidos, coloca Moçambique na lista de países parcialmente livres. Um dos focos de estudo é a imprensa. No país, os que estudam liberdade de imprensa concordam com a classificação. Analistas receiam agora que a situação venha a piorar se forem aprovados novos instrumentos legais em debate no país. Um deles prevê a proibição de emissões de rádios estrangeiras em sinal aberto. Entre outras medidas, os jornalistas passarão a ter carteira profissional. Nesta Agenda Africana, conversamos com os especialistas que seguem a liberdade de imprensa, que deixam as suas impressões relativamente ao que as mudanças podem representar. Adriano Novunga, do Centro para a Democracia e Desenvolvimento em Maputo, David Massinho, da Amnistia Internacional em Joanesburgo, Tom Boca, jornalista inglês especializado em Moçambique, e Angela Quintal, do CPJ, que é o Centro para a Proteção de Jornalistas em Nova York. Esta é a Agenda Africana, comigo, Amâncio Miguel. Adriano Novunga, pesquisador e diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento em Moçambique, diz, por exemplo, que a questão de fundo é o potencial da nova proposta de lei impedir o jornalismo independente.
A revisão da lei de radiodifusão é tão necessária quanto urgente, tendo em conta as transformações causadas pelas novas tecnologias de informação e comunicação. A atual legislação em vigor em Moçambique limita-se às formas tradicionais de fazer rádio e televisão. Com a evolução tecnológica, hoje é possível fazer rádio e televisão usando as novas tecnologias de informação e comunicação. Isso carece de regulação. A grande questão que se coloca é como é que isso será regulado. Há um potencial risco de a nova legislação coartar as liberdades e direitos em vigor no país. E uma das questões tem que ver com a regulação, exatamente. Qual é o órgão do Estado que será encarregue de exercer o poder regulatório? E até que ponto esse poder será independente do poder político? Por exemplo, hoje, o Conselho Superior de Comunicação Social é um órgão totalmente irrelevante e visto como politizado. Por politizado, estamos a falar de um órgão ligado ao partido no poder. A nova legislação prevê carteira profissional para jornalistas. A questão que se coloca é qual é a composição que terá o órgão responsável pela atribuição desse estatuto. Que critérios serão usados para atribuir carteira profissional a jornalistas? O nosso receio é que a carteira profissional seja usada como expediente político para impedir jornalistas independentes de exercer a profissão. E isto é contra a democracia, isto é contra o desenvolvimento da cidadania em Moçambique e é um caminho aberto para a violação de direitos humanos.
Casos de violação de direitos de jornalistas, pesquisadores e intelectuais considerados críticos ao governo de Moçambique são vários. O assassinato do jornalista Carlos Cardoso, há mais de 20 anos, e do constitucionalista Gil Sistac, há 6 anos, são dos casos mais mediáticos. No caso de Cardoso, que investigava fraude bancária, houve condenados, mas no de Sistac não há ainda desfecho. Nos últimos anos, foram vítimas de agressão, alegadamente por serem críticos, Ercino de Salema ou Jaime Mukwane. E por reportar sobre o extremismo islâmico em Cabo Delgado, Amad Abubakar foi detido numa prisão militar. E Ibrahim Baruco, um jovem jornalista, continua desaparecido. Recorda o pesquisador David Mazzini, da Amnistia Internacional, atento às mudanças propostas.
Temos exemplos concretos de perseguição do jornalista moçambicano dentro do seu próprio país, pelo seu próprio governo, pelas autoridades moçambicanas. Recorda-se que em abril do ano passado, 2020, houve o desaparecimento forçado do Ibrahim Baruco, um jornalista de uma rádio comunitária em Palma. Até este momento, ninguém sabe onde ele está. As autoridades moçambicanas nunca se pronunciaram publicamente sobre o seu paradeiro. E nós, como uma organização internacional de direitos humanos, continuamos a exigir as explicações sobre o desaparecimento e paradeiro do Ibrahim Baruco. Também tivemos o episódio do senhor Amad Abubakar, que foi claramente sequestrado pela polícia e retido por muito tempo, e até agora ele ainda está sob controle das autoridades moçambicanas, já nem pode exercer a sua profissão de jornalismo, porque está nessas condições de repressão. Esse é um caso que também precisa de esclarecimento e justiça. Temos também o caso do Matias Guente, do canal de Moçambique. Também sofre perseguições, julgamentos aí que não fazem sentido. Vimos o bombardeamento das instalações do canal de Moçambique. E mais outros jornalistas que sofrem perseguições silenciosamente enquanto exercem as suas profissões. Isto é claramente uma repressão. Agora, quando mesmo jornalistas internacionais são proibidos de realizar o seu trabalho, então já podemos imaginar a situação de escuridão em que o povo moçambicano, em que a comunidade internacional estará sujeita devido à falta de informação. Informação permite a realização de decisões informadas, a realização e implementação de políticas. A informação é essencial para a realização de tudo isso. É um direito consagrado nacionalmente e internacionalmente e deve ser protegido.
Em 2018, na companhia do jornalista Estácio Valói, David Mazzini, pesquisador da Amnistia Internacional, foi detido em Cabo Delgado e sabe o que custa buscar a verdade neste país.
O episódio a que se refere ocorreu em 2018, em dezembro, na província de Cabo Delgado, no contexto do conflito daquela província. Nós viajávamos para recolhermos informações sobre o impacto econômico-social nas aldeias de Cabo Delgado deste conflito. O que aconteceu é que tivemos todas as permissões e autorizações, mas infelizmente fomos sequestrados e proibidos de realizar o nosso trabalho. O que estamos a presenciar em Moçambique, em particular no contexto deste conflito em Cabo Delgado, é que o governo está cada vez mais reprimindo a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, que são direitos fundamentais consagrados na Constituição da República de Moçambique e nos tratados internacionais dos direitos humanos. É uma clara violação destes direitos, além de que o povo a comunidade moçambicana internacional tem direito de acesso à informação e este direito também está a ser claramente violado e reprimido pelas autoridades moçambicanas. Nós vemos os acontecimentos de Cabo Delgado como eventos que merecem esclarecimento. Tem que haver informação. O governo tem que abrir o espaço de Cabo Delgado para que mais jornalistas, mais investigadores, mais monitores de direitos humanos possam aceder à região e realizar as investigações, recolher as informações e informar o público em Moçambique e o público em geral ao nível internacional.
Tom Boca, jornalista inglês, que foi recentemente expulso de Moçambique por alegadamente ter violado normas burocráticas, diz que as mudanças propostas irão prejudicar os jornalistas de órgãos privados.
Podemos olhar para o que aconteceu comigo como um exemplo. Eu fui expulso de Moçambique, não sei exatamente porquê, mas o que é certo é que não foi por causa dos motivos burocráticos que foram inventados pela Gabinete de Informação. Deve ter tido a ver com as reportagens que eu fazia. Então, se isso aconteceu comigo, deve ser ainda mais complicado para moçambicanos que o regime não pode expulsar. Então devem encontrar outros meios de os financiar quando acham necessário.
Tom Boca, editor do portal Zitamar, que também se destaca na cobertura de terrorismo e denúncia da corrupção, critica a interdição de rádios internacionais, uma proposta de lei.
Proibição na difusão de programas da rádio e televisão produzidos no estrangeiro é preocupante. A realidade é que a Voz da América e a Deutsche Welle, principalmente, são fontes de reportagens independentes, de notícias independentes, muito importantes. Não há, como disse, não há muito disso nas rádios moçambicanas. Faltam recursos, é difícil gerir uma estação da rádio rentável em Moçambique, então se não é estatal ou detido por alguém que tem fundos, que pode investir sem ser rentável, deve ter um outro motivo, provavelmente político por isso. Então, sim, produzir notícias independentes para a rádio em Moçambique é difícil, por isso Voz da América e DW têm sido muito importantes. E se forem proibidos, isso só fortalece o monopólio que os órgãos do Estado têm nas notícias para rádios em particular. A rádio é a mídia mais importante para as notícias chegarem ao povo rural, ao povo talvez analfabeto. É uma grande parte da população moçambicana que basicamente não tem acesso a jornais, por exemplo, só tem acesso à rádio, e aí tem a Rádio Moçambique, tem DW, tem Voz da América. Agora pode passar a só ter Rádio Moçambique. Mas isso danifica, claro que danifica a qualidade da democracia em Moçambique. E ter notícias independentes para a rádio é muito importante para o futuro da democracia em Moçambique. Então a proibição de Deutsche Welle e Voz da América, se for o caso, seria muito preocupante. Eu espero que encontrem uma forma de continuar, talvez através de entidades registradas em Moçambique com gabinete de informação. Mas a existência desta nova lei parece-me que mostra uma vontade de apertar o espaço para notícias independentes nas rádios moçambicanas.
Atualmente, a sociedade civil tem mais espaço para levantar questões nacionais da imprensa privada e internacional, o que pode ser um desafio se forem interditas as rádios internacionais. Novamente, Adriano Mvunga.
A questão de participação da sociedade civil nos programas, sobretudo debates dos órgãos de setor público, TVM, RM, não carece de legislação. O problema é a excessiva interferência política no dia a dia desses órgãos. Veja que mesmo o Conselho Superior de Comunicação Social, que é um órgão público com dignidade constitucional, não é ouvido para as exonerações e nomeações de novos PCAs da TVM e RM. Mas está na lei que o governo deve ouvir o Conselho Superior de Comunicação Social sobre a nomeação de novos PCAs nestes órgãos públicos. E a TVM, muito em particular, neste momento, não é um órgão que está ao serviço público. É um órgão que está ao serviço do poder do dia e, sobretudo, para limitar o acesso à informação, para limitar o exercício da democracia e do pluralismo político em Moçambique.
No fundo, diz que o partido no poder, a Frelimo, ao propor leis que podem limitar a comunicação social, pretende manter-se no poder e não está interessado no desenvolvimento de Moçambique.
Os 30 anos de governação democrática controlada pela Frelimo, essa democracia, são de uma trajetória de controlo político, de captura da democracia, de exclusão, de marginalização e, fundamentalmente, de tornar difícil o universal princípio do direito ao voto, no sentido em que é a manipulação, no sentido em que a exclusão política eleitoral, mas fundamentalmente impedir que as pessoas pudessem votar livremente como instrumento de governação e manutenção do poder, isso exige claramente controlo da comunicação social, para não deixar a população informada, para não permitir que a população exerça as suas liberdades de plena consciência e com total informação. E isso se faz quando se controla a comunicação social como se tem estado a fazer. Veja que Moçambique tem perto de 15 milhões de cidadãos eleitores, mas apenas 5 milhões é que vai votar. Isso porque a grande maioria não tem acesso à informação. E isso é utilizado como instrumento de governação, como instrumento de perpetuação de um regime que governa sem legitimidade, porque não promove desenvolvimento. E isso tudo passa por via do controlo da comunicação social. E nesse sentido, tendo essa consciência de que não se pode, não se deve manipular nos termos em que está, porque manipular é impedir o desenvolvimento, é impedir o avanço da democracia, mas ao mesmo tempo isso é um instrumento para a manutenção do poder. E nesse sentido, todos os instrumentos são utilizados, como é o caso desta legislação agora, que está sendo proposta justamente para permitir que a população fique essa informação, para impedir que as pessoas que têm pensamento crítico, que têm pensamento de emancipação da população, não tenham acesso aos órgãos de comunicação social.
E David Matin acredita que os moçambicanos têm consciência desta manipulação.
Não temos uma população estúpida em Moçambique que não sabe o que está a acontecer, e o governo sabe muito bem que um povo sem informação, um povo que não tem a educação necessária, não será capaz de exigir a prestação de contas do governo moçambicano. Uma população sem informação é uma grande vantagem para regimes repressores. E o governo de Moçambique, estimo eu, que tem esta consciência.
Para Ângela Quintal, coordenadora de África no Comitê para a Proteção de Jornalistas, com sede em Nova Iorque, conhecendo o histórico de Moçambique, a proposta em debate parece um sinal de que o governo não acredita na liberdade de imprensa.
Seems to show that the government does not believe in press freedom.
Contudo, continua Quintal, o Centro para a Proteção de Jornalistas espera que os parlamentares tenham uma boa apreciação da proposta para que não seja draconiana, quanto parece.
I mean, the mere idea of having to license a journalist is an anathema.
A mera ideia de carteira de jornalista atribuída pelo governo, neste caso decidindo quem deve ser o jornalista, é preocupante, sublinha Angela Quintal.
Particularly so when you have the government given the power to decide who should be journalists and who should not be journalists.
E assim foi a agenda africana. Conversámos com Adriano Novunga, do Centro para Democracia e Desenvolvimento em Maputo, David Matzinho, da Amnistia Internacional em Joanesburgo, Tom Boca, jornalista inglês, especialista em Moçambique, e Angela Quintal, do Centro para a Proteção de Jornalistas em Nova York. Sou Ernesto Miguel, até para a semana.
E quase no final desta emissão, chamo agora o João Santa Rita para o resumo das notícias.
O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, avisou que existem o que chamou de desafios sem precedentes por parte da Coreia do Norte e da China. Austin falava à chegada à Coreia do Sul, na companhia do secretário de Estado Anthony Blinken, depois de visitarem o Japão, onde discutiram questões de segurança relacionadas com aqueles dois países. O secretário de Defesa americano disse que, devido aos desafios sem precedentes da China e da Coreia do Norte, a aliança dos Estados Unidos com a Coreia do Sul nunca foi tão importante como agora. Entidades oficiais americanas confirmaram que a Coreia do Norte não respondeu a contactos estabelecidos por via diplomática. Em Tóquio, Austin e Blinken repetiram a necessidade da desnuclearização da Coreia do Norte. A polícia no Estado americano da Geórgia diz que não há indícios de motivação racial no assassinato ontem de 8 pessoas em 2 locais de massagens na cidade de Atlanta. Fontes policiais disseram que o atacante frequentava locais de massagens com regularidade e tinha problemas sexuais. Um homem de 21 anos de idade, Robert Aaron Long, foi preso pouco depois durante uma perseguição policial. A Polícia Federal Americana, ou FBI, juntou-se, entretanto, hoje às investigações ao assassinato das 8 pessoas, incluindo 6 mulheres asiáticas, nesses 2 locais de massagens. O Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano disse que 4 das mulheres eram de origem coreana, mas as suas nacionalidades ainda não tinham sido confirmadas. A porta-voz da Casa Branca disse que o presidente Biden tinha sido informado durante a noite do ataque e acrescentou que o presidente está em contacto com a Câmara da Geórgia para qualquer ajuda do governo federal. O presidente americano Joe Biden acusou, entretanto, hoje o seu homólogo russo Vladimir Putin de ser um assassino e avisou que ele pagará o que disse serem as consequências se ficar provado que interferiu nas eleições americanas. Numa entrevista difundida hoje pela cadeia ABC, Biden foi questionado sobre se considerava Putin um assassino e respondeu afirmativamente.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos uniram-se aos líderes mundiais na condenação veemente aos recentes ataques com drones e mísseis por rebeldes húteis no Iêmen contra a Arábia Saudita. A 27 de fevereiro, os húteis lançaram ataques contra Riad e outras regiões do Reino da Arábia Saudita. Numa declaração por escrito, o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, observou que os ataques ameaçam não apenas civis inocentes, mas também perspectivas de paz e estabilidade no Iêmen, e pediu o fim desses ataques. Estados Árabes, assim como a Grã-Bretanha, França e Alemanha, também denunciaram os ataques, os mais recentes de uma série com mísseis pelos húteis apoiados pelo Irão. Embora os Estados Unidos estejam a colocar um fim ao apoio americano às operações ofensivas da coligação liderada pela Arábia Saudita na guerra do Iêmen, Washington continua empenhado em ajudar a Arábia Saudita a defender a sua soberania, integridade territorial e o seu povo. Numa conferência de imprensa, o porta-voz Price disse que, com o apoio americano, a Arábia Saudita foi bem-sucedida na interceptação do ataque que ameaçou civis inocentes no dia 27 de fevereiro. O porta-voz Price também afirmou que os Estados Unidos ponderam tomar medidas adicionais a fim de responsabilizar os líderes úteis pelas ações.
A 2 de março, o Departamento do Tesouro anunciou sanções contra dois líderes militares houthis em comunicado. Mansour al-Sadi e Ahmad Ali Hassan al-Hamsi são responsáveis por orquestrar ataques das forças houthis que atingiram civis iemenitas, nações fronteiriças e navios comerciais em águas internacionais. Estas ações, que foram feitas para promover a agenda desestabilizadora do regime iraniano, alimentaram o conflito no Iêmen, provocando o deslocamento de mais de 1 milhão de pessoas e levando o país à beira da fome. O porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, pediu aos houthis que parem não apenas com seus ataques contra a Arábia Saudita, mas também com a sua ofensiva militar em Marib, que aceitem um cessar-fogo e que regressem à mesa de negociações. O presidente Joseph Biden está determinado a ajudar a acabar com a guerra no Iêmen, que causou o pior desastre humanitário do mundo, e a encontrar uma solução negociada para o conflito. O porta-voz Ned Price elogiou a cooperação que os Estados Unidos receberam da Arábia Saudita para atingir esse objetivo. Para progredir em direção à paz, disse ele, a conduta dos houthis também terá de mudar. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão em português da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Rugel Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã, mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to